Turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 13 and verse 40.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 13, versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. E o nosso título é Como é Cristo Colocado? Mas antes de olharmos para o versículo 14, voltemos para o 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebederias. Bem, eu gostaria de iniciar aqui. Como você sabe, do capítulo 12, a carta de Paulo para Romanos, ele vem da doutrina para a fé, para aplicações práticas e para a vida do crente, a vida que tem que ser vivida. E estamos estudando no início do versículo 12, como ele roga a nós, o apóstolo, que oferecemos nossos corpos como um sacrifício vivo. E com o corpo, ele quer dizer a vida inteira, claro, que oferecemos nossa adoração racional e lógica. Bom, nós estamos estudando toda semana as duas partes de adoração referidas ao apóstolo, o que fazemos num culto, quando direcionamos nossas almas a Deus, cantando louvores, adorando Ele em oração e declaramos a palavra dEle para os nossos corações. E a outra forma de adoração é o sacrifício do corpo, a dedicação da vida inteira, dia a dia, para Cristo. E ambos estão cobertos aqui nesses versículos. Introduz todas as exaltações, mas no versículo 13 e capítulo 13, estamos no meio de analogias e exemplos ou ilustrações. O apóstolo Paulo, do versículo 11, e isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Sono e acordar vai ser implicado por ele nesses versículos, acordar. E aí, versículo 12, a noite e o dia, a noite é passada, o dia é chegado. Então, são as obras das trevas e as obras do dia ou da luz. Então, uma analogia compensa a outra, elas operam juntas nesses versículos. E aí no versículo 13 existe a caminhada, é uma ilustração da vida cristã, e procede-se, continua mesmo aqui no versículo 12 novamente: vistamos-nos das armas da luz, pois novamente aqui é usar, vistamos. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. E aí, versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Então, constantemente, aqui existe uma linguagem figurativa e uso de analogia pelo apóstolo. Versículo 13. Andemos honestamente, e eu não consigo resistir à tentação de lidar com essa palavra. Andemos. O apóstolo usa também como exemplo em outro lugar, como exemplo da vida cristã e a maneira de viver. Ele usa também para a vida cristã em outro lugar, mais de uma vez, a ilustração de uma corrida. E quando ele quer falar sobre urgência, esforço ou zelo, ele emploi a ilustração de uma corrida. E quando ele quer ilustrar outros aspectos da vida cristã, se torna uma caminhada. Então, devemos pausar aqui e pensar nisso por alguns momentos. Bom, em até que ponto nossa vida cristã se parece com uma caminhada? É um desafio para nós. Uma caminhada é uma atividade que tem que ter consistência. Existia muita caminhada naquelas épocas. A maioria das pessoas tinham que caminhar até para distâncias longas. Então, um processo metódico, longo. Todo mundo sabe como fazer isso. Mas caminhar é um hábito. Você deve manter uma linha reta, seguir a reta, a linha. Não pode ser como uma criança, começando numa direção, terminando em outra. Uma criança acha muito difícil ficar andando numa linha só. Depois fica cansada, criança, e quer ser carregada. Mas adultos não, eles caminham. E a vida cristã é uma caminhada. E a maioria dos cristãos novos, quando eles estão em angústia ou problema, eles perdem a certeza, a fé, ou mesmo eles caem, porque eles ainda não entenderam o que é a caminhada. É algo contínuo. Você continua com a sua devoção pessoal todos os dias. Se você puder, no mesmo horário, você guarda aquele horário como precioso. Você não varia. Você mantém aquele mesmo horário todos os dias e guarda preciosamente. É muito bom ter hábitos e ser regular. E aí a sua vida espiritual mantém o vigor e você mantém a comunhão com Deus e com a palavra de Deus, e você se aprofunda e progride também. Sim, a vida cristã é uma caminhada. Será que nós respondemos a isso, ou será que temos pouca ordem, consistência, regularidade? É tão importante, e não só é um conselho, é um conselho bíblico, andemos honestamente. Então pensemos mais sobre andar, caminhar. Também tem progresso. Se você anda de um lado, você vai chegar até o outro lado. É progressivo, e sempre tem que ser progressiva. Temos que examinar nossos corações diariamente, temos que orar por pecados, para ser libertados de pecados. Queremos ver progresso, queremos ter mais testemunho na nossa vida. Também é maturidade, como eu disse. Crianças, eles não conseguem andar numa linha reta, eles vão de um lado para o outro, mas maturidade nós temos quando você caminha com paciência, reto. É claro que eu não preciso dizer, precisamos de um destino. Você vai ter uma jornada, como na época antiga, não com um trem, não com um carro, mas caminhando, talvez para outra cidade. Mas você tem aquele destino em sua mente. Você não desanima, ao menos que você esqueça onde você está indo, o que você vai fazer. Você tem que ter um propósito para manter uma caminhada com paciência. Você tem que ter um propósito na vida cristã. E nós temos o maior dos propósitos mais gloriosos. Mas muitas vezes nós, de uma forma tola, tiramos nossa mente do propósito e do objetivo que temos em ver. Temos que meditar na eterna glória, nos últimos dias, na vinda de Cristo, quando o nosso ser vai ser levado a Ele. Então, queridos amigos, você mantém isso em mente, principalmente os jovens. Eles têm que considerar o fim da jornada, é o que eles fazem, mas você tem que manter em vista, tem que estar em sua mente, é o ver que mantém você, que te continua. E também é um departamento muito ativo quando você caminha. Você pode fazer muita coisa que você faz, que você não pode fazer quando você está correndo. Porque você está correndo o mais rápido possível, você não consegue refletir ou pensar toda a sua energia. É como se também acabasse com a sua energia mental. Toda a sua energia está naquela atividade. Mas quando você caminha, você pode pensar bem nos dias de hoje, você pode ligar, fazer todo tipo de coisa quando você está caminhando, não quando você está correndo. Mas isso ilustra a vida cristã. Você observa quando você caminha, você não vê como a maioria das pessoas fazem. Eu conheço pessoas que correm com os seus ouvidos, ouvindo músicas nos seus com fones. Às vezes você consegue focar em algumas coisas, mas você tem que praticar. A maioria das pessoas, quando elas correm, elas não conseguem pensar em nada. Você não observa o que você está passando, você não consegue olhar para a paisagem ao seu redor. Porém, quando você caminha, você consegue admirar, olhar. E essa é a vida cristã. Você está pensando, você está refletindo, você ora. E a caminhada, o andar, ele ilustra muito bem. Tem disciplina, é considerado. Infelizmente, na vida cristã, nós pensamos, hoje eu vou atingir isso, isso e aquilo. Eu vou orar, eu vou testemunhar, eu quero ver aquela pessoa e aquela pessoa que vão ser colocadas em ruas que eu errei tantas vezes. Principalmente quando você é criança, sua mente é de aventura e você pensa em vários tipos de coisas, dia após dia. Então você não alcança muito, você precisa da ilustração da caminhada para planejar o que você vai fazer. É uma vida considerada com muito pensamento. Mas continuemos com o versículo 13. Andemos honestamente. O grego é um termo difícil para traduzir. É uma palavra que significa bem formada. Muito frequentemente, quer dizer, as pessoas traduzem dessa maneira algumas das versões como disciplina ou decentemente, mas isso é para limitar o sentido. Caminhar honestamente ou de uma forma honrada, mas também acho que isso muda também. Talvez honestamente estaria mais próximo do contexto. O contexto é como no dia. Caminhemos honestamente como no dia. Então, eu acredito que sim, decentemente, de uma forma honrável, mas mais genuinamente, é dia, você verá, você será você vigiará, você observará, você terá um testemunho, você está representando o Senhor, seja uma pessoa genuína, transparente. Então, honestidade não é ruim, porque sugere tudo isso. Caminhemos honestamente, ser uma pessoa genuína, depois de tudo, na luz, nos sugeria pessoas que não estariam fazendo bem. Eles diriam, nunca, desde que um cristão, uma cristã, caminhe com pecados em segredo, coisas que acontecem na sua vida, ou coisas que você não iria querer que outros crentes soubessem. Então, esse é o sentido. Caminhemos com tudo que uma caminhada implica-se, de uma forma generosa, transparente, honesta, como as pessoas que observem. Não qualquer coisa que vai descreditar o seu testemunho e fazer com que sejamos uma vergonha. Nunca envolvido em contar, falar sobre outras pessoas ou fofocar. Nunca perder o seu controle e na família ou no trabalho. Somos observados o tempo todo, mas representamos Cristo. Vamos colocá-lo. Então, temos que orar para nos controlar, para agirmos da maneira certa, reage certo para cada situação, cada circunstância, caminhemos honestamente, como de dia, não em glutonaria. Essa é uma palavra muito interessante, glutonaria. Novamente, qual que é o sentido disso? Glutonaria nem em bebedeiras. Bem, a palavra quer dizer qualquer coisa que tem barulho, é um tipo de, tem um efeito hipnótico, mesmo que beber ou bebedeira não está junto a isso, mas é um termo que vem de descrever algo que está pronto para estourar. É usado em literatura grega como se fosse uma nuvem que está acumulando massa antes que se quebre. Tem o potencial de explodir. Também é usado para descrever o perder de água. Você consegue ver a maneira que a palavra está indo? Glutonaria, bebedeiras. Será que cristãos às vezes são envolvidos nessas coisas? Não. Não de acordo com a sua nova natureza, dadas a ele a conversão. Mas a pressão social é muito grande, principalmente nessas horas. Mesmo entre os judeus, imagine os gentios, a nação pagã, na sociedade, na sua família. Isso era algo grande. Eles frequentemente observavam, mesmo as pessoas se deixavam ir. Era comum. Eles tinham um estado de consciência diferente e eles se deixavam levar. Então, eles não eram rebeldes contra alguma coisa, mas é no comum nos dias de hoje. Toda a família se reúne numa nação pagã, entre os romanos ou os gregos, toda a família se reunida, que se reunia, envolvia-se. Seria muito comum nos dias de hoje, onde eles colocavam sua cabeça para baixo, seus pés para cima, e eles deixavam passar tensões, e eles cantavam e dançavam do topo de suas vozes. Uma forma de inebriação, o que álcool fazia, ou quando estava envolvido. Mas a ideia aqui é para mostrar que somos seres humanos feitos com autocontrole, feitos para pensar. A mente é o grande palácio de fé, mas parece ter um desejo terrível e na raça humana caído para acabar com a humanidade. E as pessoas, elas estão se divertindo? Não, não. Vamos distanciar-nos disso. Vamos aproveitar o nosso estado, ignorar nossas consciências. E é uma inebriação que não é alcoólica. Eu lembro lendo uma história de um homem que morreu há muito tempo, mas ele era importante. Mas ele teve uma infância muito difícil. Mesmo ele se tornou um homem que escrevia muito bem. E ele escrevia em sua biografia, autobiografia, como a sua família ia com e ele, como ele saía com a família dele durante a noite, eles iam juntos e existiam eventos, eles dançavam, cantavam, música de pop, e era tudo iluminado. Eu lembro disso como um pequeno menino. Eu era fascinado, não só pelo barulho, mas pela mistura de tudo, a luz. E nós todos esquecíamos dos nossos problemas, era tão divertido. Quando a nossa consciência é mudada, o poder do pensamento, deixando com que o animal saia de dentro da gente. mas eu acho que eu estou passando muito tempo para explicar, mas não é para estarmos nessa situação, glutonarias nem bebedeiras. Não, eles não queriam mais fazer isso, os cristãos, mas eles podem ser levados a isso por causa do trabalho ou por causa da família. Não, a vida cristã não está entre isso. É claro que voltou nos dias de hoje, nunca parou, mas na nossa sociedade, nos dias de hoje, você tem os concertos de rock, a mesma coisa altera a sua consciência, o estado da sua consciência. É, como se a mente, saíssemos da mente humana, quando inibimos nossos pensamentos, e mesmo cristão às vezes podem fazer isso. Alguns concertos rock são associados com o cristianismo evangelístico, mesmo nos Estados Unidos, com milhões de crianças e estudantes, são levados, e a escritura proíbe isso. Está aqui, temos aqui. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras. E é exatamente o que o grego quer dizer, glutonarias. O estado da mente, ter prazer sobre os seus instintos do parque. Temos aqui também bebedeiras. E algumas traduções mais modernas dizem adúltero. Também, quando não consegue se controlar ou é entregue a coisas erradas, mas revestivos. Então, temos aqui no final, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. No versículo 14, mais revestivos do Senhor. Sua mente vai imediatamente aonde o apóstolo usa o mesmo exemplo. Tire esses pecados, coloque esses padrões de justiça, revestivos, mas não é o mesmo. Existem grandes passagens neste efeito, Efésios capítulo 4, em carta de Paulo para Colossenses, tire, coloque. E nessas palavras ele está dizendo, coloque esse tipo de conduto, e esse tipo de conduto. Mas aqui ele não parece dizer isso. Ele está dizendo com certeza na passagem para tirar o comportamento da noite. Mas note que existe algo diferente. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Usando todos os títulos do Senhor. Ele é Senhor. Tem o seu nome pessoal, Jesus. E seu termo oficial, Cristo, o ungido e o Salvador. Então, de um certo sentido, isso é impossível. Não está falando especificamente retirando esse ou aquele pecado. Mas isso seria implicado, claro. Ele está falando sobre colocar Cristo, revestidos de Cristo. E ele está usando todos os termos. Isso não é possível porque ele é divino. Porque ele é o Senhor da glória. Porque ele é Deus. Ele é Deus e homem. Não posso colocar isso. Não posso assumir para mim a sujeira, porque Cristo, a beleza de Cristo, ele é perfeito. Eu não posso colocar isso em mim. Então, temos que pensar o que ele quer dizer com isso. O que ele quer dizer quando você, revestivos, coloque o Senhor Jesus Cristo. É profundo e é importante. Como que colocamos Cristo? Antes que eu responda isso, é muito importante levar isso a sério e fazer isso e descobrir o que é. E se eu pudesse falar negativamente por um momento, não fazemos o suficiente conscientemente, colocamos Cristo. E eu te digo o que eu quero dizer. Vamos trabalhar um dia e aí só operamos espiritualmente, nós passamos o dia como vai, nós trabalhamos, fazendo nossos deveres, tudo que cai diante de nós e lidamos com as coisas conforme elas vêm. O que devemos fazer como cristão, sim, tudo isso, mas devemos fazer algo mais. Mas todo o início do dia que vamos trabalhar, principalmente temos que nos dedicar, dedicar nossas vidas e nós mesmos a Ele e buscar viver para Ele, como representador a Ele, e selar isso em nossa consciência dia após dia. E se fizermos isso, se significarmos isso, faz uma grande diferença a maneira que vivemos espiritualmente durante o dia. Não estamos só passando e aguentando os deveres da vida, não. E se fizermos dessa maneira, entregamos a nossa vida e vemos nossas vidas como seus servos, e é representado no início. É isso que quer dizer quando dizem revestivos do Senhor Jesus Cristo. Como você se reveste de roupas, como você prepara-se de uma forma física do mundo. Para o mundo, ponha Cristo. Lembre-se que você é dele e que você representa ele. E é algo que devemos conscientemente e constantemente fazer. Mas às vezes não fazemos, esquecemos, e aí não temos conscientemente, não estamos preparados para viver para Ele. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Pensemos num momento como podemos nos revestir dele. Bem, em primeiro lugar, coloque a justiça dele, dada a nós. Lembre-se, é algo bom, é um componente, uma introdução. Lembre-se todos os dias que se você estiver na graça de Cristo, ele sofreu e morreu para pagar pelos seus próprios pecados. Ele dá a ti a sua justiça. Quando Deus olha para ti, ele olha para ti como Cristo que pagou pelos seus pecados, dando a justiça dele. Isso é o que precisamos para a vida cristã, viver diariamente. Precisamos de encorajamento, precisamos de conforto. Muitas vezes, talvez você diga ao pregador, ao pastor, me dê conforto, algo para me confortar, algo para me encorajar. E o pastor, se ele está operando de acordo com a Escritura, dirá, bem, aqui está teu encorajamento, e ele vai te dar um fato doutrinário. Talvez você diga, eu não quero um fato doutrinário. Eu quero uma palavra de encorajamento. Sim, mas o fato doutrinário é um encorajamento enorme. Por quê? Eu já disse isso com grande frequência, mas existia um livro de puritanos, de Thomas, e eu não lembro do título, o título original fugiu da minha mente agora, mas eu esqueci. De qualquer jeito, eu lembro que eu estava falando com alguém que ganhou esse livro como um conforto por causa de alguém que tinha morrido. Eu estava surpreso e eu pensei que eu nunca receberia o que eu pedi, e não, eles foram... Foi possível que eles devolvessem, mas aquele livro de puritano não me dava nada dessa maneira. Me falou sobre Cristo e o que ele fez por mim como um cristão e sua obra no meu lugar. E depois eu percebi que esse é o maior conforto que eu posso ter, que tem mais substância. Então, em doutrina, com conforto, você começa aquele dia com aquele pensamento: eu estou em Cristo. O seu sangue foi derramado para me perdoar dos meus pecados e a sua vida e justiça é colocada em mim. Eu sou justificado, o que quer dizer que Cristo não olhará mais para mim como um pecador, mas Deus vai me recompensar como se eu merecesse a recompensa da justiça, porque eu fui dado para mim, foi colocado em mim a justiça de Deus. E eu fico firme nisso. E quando o diabo ataca, quando eu estou tentado para duvidar, quando eu estou cheio de desânimo, depressão, decepções, eu lembro do que ele fez pela alma. E como eu estou diante dele, não existe nada mais precioso, nada maior. E aí eu preparo. E é o que devemos fazer. Devemos poder dizer: eu me preparo com esses pensamentos. Eu coloco Cristo. A sua justiça foi dada a mim. E eu coloco essa justiça, eu visto-me dessa justiça quando eu penso sobre ela, quando eu reflito. E aí é mais difícil para mim pecar. Se ele veio para esse mundo para sofrer e morrer e viver uma vida de perfeição por mim, para que a sua justiça fossem colocadas em mim, como que eu posso gostar de pecados? Como eu posso pecar facilmente? Como eu posso decepcioná-lo? Como que eu posso viver levando vantagem da justiça que ele me deu e ir facilmente ao pecado? Não, eu vou lutar contra isso. Como que nos vestimos de Cristo? Como nos revestimos? Bem, iniciamos no início do dia, quando estivéssemos vestindo uma jaqueta ou um casaco. Nós colocamos os mandamentos dele. Esses são meus mandamentos, esses são meus padrões, os gostos dele, a missão dele, eu vou colocar em mim. A missão dele será a minha missão. Eu vivo por almas. Você pode dizer assim: eu vivo pelas almas dos meus filhos, eu vivo pelas almas dos meus amigos, eu vivo pelas almas daqueles que estão ao meu redor. Eu agora pego a missão de Cristo e eu visto com uma roupa. Eu coloco ele nos meus planos. Ah, eu planejaria de uma forma tão grande fazer isso ou aquilo. Talvez eu gostaria de viajar ao redor do mundo, ser um grande turista, fazer muita coisa para pelos meus prazeres. Mas não, eu coloco ele. Eu revisto-me dele, seus propósitos, seus planos, e eu percebo que eu tenho que representá-lo, eu tenho que ter um propósito espiritual do que eu faço. Eu não posso só inventar esses planos só para mim. Eu estou colocando, me revestindo de Cristo, seus propósitos. Existem algo deles, algo disso para ele, para trazer glória ao nome dele. Eu coloquei, revesti-me de Cristo. Ele não vai tirar de mim todos os prazeres. Eu coloco ele em primeiro lugar. Minha vida desde que eu fui salvo, que eu estou no caminho para o céu. E eu tenho o amor dele, a proximidade dele, o poder dele. A minha vida será para a missão dele. Eu vou buscar que ele me guie, eu vou pensar em tudo que eu faço e dar a tudo isso em oração. Eu vou colocar nele meus gostos, eu vou pensar nele em oração, e quando a minha tentação é elevada, não, ele será aquele que me protege durante o dia, quando eu sou tocado por pensamentos deprimidos. Será que o inimigo das almas tira vantagem dessas coisas? Te vai se sentir uma pessoa miserável, sem propósito? Te vai se sentir sem muito tempo? Talvez você não consiga ser um crente e sem tirar a sua salvação? Veja ele como aquele que te protege. Revesti-vos dele. Coloque ele como aquele que vai te proteger. Leve tudo para ele. E confie nele e no poder dele. Mas Isaac Watts disse: o inferno soará quando você estiver numa situação difícil. Existem grandes palavras baseadas em Salmo 13. Queridos amigos, coloque Cristo para te proteger dos assaltos de Satanás e de grande tentação. Ele é seu mestre, ele é sua vida, ele é seu físico, ele lida com o seu temperamento, com o seu jeito, com os seus desejos por coisas. Excessivamente, ele lida com o seu orgulho, ele te ajuda contra todas essas coisas, revesti-vos dele. Eu confio nele ser o meu físico, o meu poder, diga, minha inspiração. Revestir-vos dele também é trazê-lo para perto. Alguém me perguntou, depois que passamos no versículo 11, na segunda parte do versículo, sabemos que é o tempo de acordar, de dormir. Agora é a nossa salvação, mais perto de quando cremos. Bem, se torna mais próximo, tem muito sentido, e num sentido precioso, quando você passa, quando você continua na sua vida cristã, quando você aprende mais nele, quando você sente mais a proximidade dele, o seu poder, a sua bondade, o fim, a vinda, o retorno de Cristo, ou quando você é levado à eternidade, o fim está muito mais à sua vista. Você pode pensar mais nele, você pode ver mais dele com os olhos da fé. Tem mais valor, é mais desejado. Então, é verdade. A segunda parte do versículo 11. Agora, nossa salvação, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Está mais no nosso desejo, a nossa vista está aumentando em urgência. Está muito mais próximo agora do que quando você creu pela primeira vez. É mais óbvio, porque a vida continua passando e você consegue ver mais e mais que o que está acontecendo na sociedade, no mundo, ao seu redor, são as profecias que foram ditas do que aconteceria ao mundo conforme o tempo. Você é mais e mais convencido. Você era quando você foi salvo. Você tinha certeza, você foi completamente persuadido pela justiça da salvação e pela Bíblia e de Cristo. Mas aumenta mais e mais. E você é mais e mais convencido para o indivíduo e para o mundo. Agora, a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Mas de volta ao versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Revesti-vos. No início de todo dia, se você puder. Conscientemente. Dedique a sua vida a Ele. Você mostrará o louvor dEle. Você revestirá dEle como se fosse no seu coração. Na sua roupa. Você manifestará a vida que ele te deu. Então, é diferente de só colocar as obras de justiça, como Efésios e Colossenses, revestidos de Cristo, o Senhor da glória. Você encontrou ele quando você foi salvo, ele te fez seu próprio, agora revesti-vos diariamente para usar a sua vida e usá-lo na sua única missão. Mas será que eu tenho tempo para essas últimas palavras? Bem, bem rápido. Não tenhas cuidados da carne. Que jeito maravilhoso de colocar. Algumas traduções colocam um pouco diferente. Eles traduzem o grego como pode ser traduzido. E eles não têm... eles colocam de uma forma um pouco diferente. Para da carne e as suas concupiscências, tem quase que o mesmo significado, mas não tenha cuidado, é um pouco melhor. Não planeje, não pense, nas coisas que serviria da carne, concupiscências, coisas que fariam que você caísse. Bom, não sei se isso vai te surpreender, mas qual que é o tamanho da sua televisão? Eu não sei nem quais que são os tamanhos, mas elas são bem grandes nos dias de hoje. Esse versículo parece dizer para mim: mantenha ela menor. Mantenha ela menor. Mas por quê? Que tamanho? Eu não vou te falar o tamanho. As pessoas vão falar que isso é legalismo. O que eu digo é: tome cuidado. Não faça previsão para carne. Não é óbvio? E você pode aplicar isso em muitas áreas da sua vida. Não adquira coisas. Não seja encontrado em lugares. Não faça coisas que seja uma tentação à sua natureza antiga e caída. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Isso seria uma grande frase para entrarmos o um novo ano.